Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Tô aqui com Erasmo Vieira. Hoje nós vamos falar de uma coisa boa que todo mundo gosta. De dinheiro. Quem é que gosta de dinheiro aí? Coisa mais gostosa de dinheiro é gastar. Enfim, eu trago alguém aqui que fala para você gastar dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar. Ô Erasmo Vieira, depois de um currículo desse que eu te apresentei, falar que você, né, aconselha a gente a gastar dinheiro, isso é bom, hein? Obrigado aí. Vai... Vamos deixar todo mundo animado nessa manhã já aqui. Vamos gastar dinheiro. Vamos tirar dinheiro de onde tiver guardado, debaixo do colchão, da poupança. Vamos ser feliz com esse dinheirinho aí, é isso?
É um prazer compartilhar com você, com seus ouvintes aí, pessoal. Veja bem, eu estudo muito sobre o assunto, sobre finanças, sobre dinheiro. Né? E tem gente que não gosta de gastar, tem gente que gosta de guardar, investir. E quem investe, investe para quê? Investe para ele ou alguém usar esse dinheiro no futuro. Então, a conclusão que eu cheguei é que dinheiro foi feito para gastar. Isso mesmo, dinheiro foi feito para gastar. Hoje, amanhã e principalmente no futuro. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, entendeu? E na hora que eu falei isso no início da palestra, a pessoa falou assim: glória a Deus, Jesus falou comigo, era só isso que eu queria ouvir. Cutucou o marido, levantou, ó, agora Deus falou comigo que dinheiro foi feito para gastar.
Pois é, é uma coisa. Parece que você sente culpa quando você vai fazer um gasto. Eu tenho um amigo que já está hoje com, né, com mais de 80 anos. Ele dizia assim, uma frase linda, assim, olha, mais vale um gosto do que um dinheiro no bolso. É isso?
Isso é importante, Irineu. Mas um detalhe que nós brasileiros não temos muita consciência é de uma preparação financeira para o futuro. E o mesmo dinheiro que foi feito para gastar hoje, por exemplo, eu dou um simples exemplo de um chocolate de R$5, um chocolatinho, R$5, 3 vezes na semana. Isso, em 20 anos, é R$57 mil. Em 30 anos, é mais de R$200 mil. E eu não sei se você ou os ouvintes aqui que estão participando gostam de uma cervejinha.
Acho que sim, né? Um vinhozinho, né?
Um vinhozinho. Vinhozinho é um pouquinho mais caro. Vou entrar pela cervejinha, tá? uma cervejinha de R$10 por dia. Em 20 anos são R$300 mil. Em 30 anos é mais de R$1 milhão. Aí a pessoa falou assim: Erasmo, bebi meu apartamento. Então quer dizer, Irineu, que quem não come chocolate, quem não bebe cerveja, tem lá mais de R$1 milhão na conta em 30 anos, sim ou não?
Ah, será?
Não tem. Sabe por que não tem? Porque dinheiro foi feito para gastar. E a pessoa gasta de uma outra forma. Então, quando eu, Erasmo, comecei a falar isso, que dinheiro foi feito para gastar, a mídia falou assim: o Erasmo, você é um planejador financeiro que fala diferente. Todo mundo ensina a poupar, a investir. Eu falei: não, eu ensino a gastar, porque as pessoas estão errando em saber gastar no dia a dia, gastam o que tem e, pior ainda, quando não tem e se gasta, e aí prejudica o futuro financeiro delas. Não adianta nada a pessoa estar pensando só no futuro se ela não está sabendo gastar no dia a dia.
Pois é, sempre o presente que define o futuro. Bom, a gente está falando aqui, a gente começou brincando sobre gastar, que é essa coisa gostosa, deixa a gente feliz com a autoestima. Você está um dia frio, você brigou com o marido, com o namorado, com a namorada, já fica buscando uma compensação, é o dia de gastar, dia de passar o cartão de crédito, mas você está falando sempre da consciência financeira. O seu livro é Viva em Paz com Seu Dinheiro, é um dos seus livros, né? Você tem outras publicações, mas viver em paz com seu dinheiro é ter consciência de para que serve esse dinheiro, é isso?
Exatamente. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a fazer esse trabalho de como planejador financeiro, E eu consegui um espaço muito legal na mídia, sabe? Fui várias vezes, por exemplo, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, várias revistas, jornais, falando desse tema de finanças. E quando as pessoas me viam lá e falavam assim, as pessoas entravam em contato comigo nas minhas redes sociais, no meu site, erasmovieira.com.br, e falavam assim: Erasmo, eu ganho 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês e tô devendo. Aí, tudo bem, eu ajudo essas pessoas. Ao mesmo tempo, Irineu, vinham pessoas falando assim: Erasmo, eu ganho um salário mínimo por mês, cara, e eu tô com dinheiro parado na poupança que eu juntei e esse dinheiro não tá rendendo nada. Eu falei: tem alguma coisa de errado nessa história. Como que a pessoa que ganha 20 mil reais por mês está me procurando para que não está conseguindo vender, viver com dinheiro, e a pessoa que ganha 1.500 está investindo? Eu vi que as pessoas não estavam vivendo em paz com o dinheiro delas. Foi aí que eu escrevi o livro Vive em Paz com Seu Dinheiro, que hoje
Pois
se tornou um best-seller nacional, né, das pessoas procurando viver em paz com o seu dinheiro.
não, parabéns. Isso é muito importante, porque a gente tem hoje um marketing muito evoluído, um apelo, gatilhos assim emocionais muito fortes, e a gente está transferindo a felicidade para o consumo. Por isso que a gente tem falado tanto disso, que você está tratando da economia comportamental, né? Como é que a gente precisa ter uma consciência mesmo, né? Para evitar usar mal, gastar e gastar bem. Você chamou atenção para algo importante, porque uma pessoa que não tem consciência, ela vai se dar mal se ela ganha 1.500 ou 20, ela vai sempre, porque ela não sabe o que ela está fazendo, não sabe exatamente o que que é aquele poder que ela tem ali. Como é que a gente enfrenta esses mecanismos internos, né? Porque é tão gostoso, né? Quando a gente vai lá e faz aquela aquisição, assina aquele contrato de financiamento que vai solapar parte do nosso futuro. Enfim, a gente volta para casa feliz e depois, né? A felicidade dura pouco, mas a prestação tem tá longa, né?
Irineu, deixa eu te fazer uma pergunta nessa questão de comportamento. Irineu, você gosta de pagar multa?
Nossa, horrível, né? Dá uma raiva, né?
Você não gosta? Por que não, Irineu?
Dinheiro jogado fora.
Ah, entendi. Então, quando você está pagando uma multa, você teve uma penalização. Qual
Isso.
multa que você pensou, Irineu? Você pensou na multa do carro, não foi?
Exatamente, viu? Sou campeão de multas.
Exatamente, mas eu não estou falando dessa multa. Eu estou falando de uma outra multa que as pessoas estão tomando e estão acostumando a tomar. Quando você entra no cheque especial, os juros é tão alto que é igual uma multa. Você está sendo multado por usar um dinheiro que não é seu. A ferramenta do cartão de crédito é uma excelente ferramenta. Agora, tem gente que tem o cartão de crédito como inimigo. E essa ferramenta de cartão de crédito é a principal forma de endividamento do brasileiro hoje. Eu tenho aulas que eu ensino a viver bem usando o cartão de crédito, porque é uma excelente ferramenta. Agora, tem gente que acha que é o inimigo. Aí eu falo assim: o cartão de crédito pula sozinho na máquina, fica assim no seu bolso, me usa, me usa, me usa. Não fica. Agora, quando a pessoa não aguenta pagar o valor total da fatura e vai lá e refinancia, ela está sendo multada, ela está pagando uma multa alta, um juros alto, por não saber usar o dinheiro. Então, por que que eu estou falando isso na hora que você falou de comportamento? Porque eu busquei uma coisa que você não gosta e eu quero trazer isso para as pessoas não gostar de pagar juros. Porque juros é um cupim que está comendo o orçamento de muitas pessoas, muitas famílias brasileiras, muitos negócios. Eu cheguei, há pouco tempo, eu comecei a fazer uma mentoria com um empresário, e eu perguntei a ele: quanto que você faturou esse ano já? Quanto dinheiro já passou na sua mão? Ele falou: 1 milhão e meio. Falou, 1,5 milhão? Então, em 5 meses, passou 300 mil por mês. Ele falou, não, é 1,5 milhão por mês. Eu falei, não está sobrando nada? Você não consegue fazer sobrar na sua empresa esse valor? Não, não consigo fazer sobrar. E ainda está pagando juros muito altos. Aí eu expliquei isso para ele. Olha, você tem que ter aí os juros como seu inimigo. A dívida boa é aquela que faz você ou ganhar mais dinheiro ou crescer seu patrimônio. Agora, você, como você falou, né? Ah, eu vou ali, passo ali numa concessionária, pego um carro, uma moto, financio, passo assino o contrato, saio todo feliz porque realizei o meu sonho. Aí eu te pergunto, Irineu, tá no seu nome? O carro, a moto? O que que tá escrito no documento do seu carro? Tá seu nome lá ou tá arrendamento mercantil, BV financeira, consórcio? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado. Por quê? Ainda respondendo a sua questão, se eu perguntar aqui, se fosse um ó, quem aqui tem sonhos? Todo mundo ia responder: ah, eu tenho sonho, eu tenho sonho, eu tenho sonho. E eu vejo hoje, Irineu, que as pessoas não estão realizando sonhos. Sabe por quê? Porque não colocam o sonho como prioridade no orçamento.
Bom, você falou uma coisa ali que acho que é isso que tem que chamar a atenção. A gente, voltando à questão comportamental, o Brasil que tem esse negócio do cartão de crédito que você financia. Fora do Brasil, cartão de crédito não tem essa modalidade, porque não é porque
Parcelado.
não é porque o cartão não queira colocar isso, é que as pessoas que vêm de um outro histórico de guerra, de miséria, enfim, de uma tradição familiar, assim, não compram usando o dinheiro que não tem. Então, o cartão é um regulador para as pessoas, então não prospera. No Brasil, ao contrário, o cartão é um acesso, é um jeito de eu vender o meu futuro barato por algo que não que vai se depreciar. Você está falando assim, eu vou comprar num financiamento, esse bem vai perdurar durante o tempo que eu comprei, é isso que você está querendo dizer, né? O tempo que eu pagar essa prestação da casa, eu tenho esse bem, eu usufruo desse bem, e esse patrimônio que eu investi está sendo, de certa forma, preservado, tirando depreciação. É um cálculo que a gente tem que aprender a fazer, né?
Exato. E o que que eu tenho visto hoje? As pessoas com essa facilidade do crédito de parcelar no cartão, elas começam a financiar alimento. Vai no supermercado e paga de 2 vezes. Cara, você vai comer a coisa no mesmo dia, vai comer. Vai fazer um churrasco no mesmo dia. A carne tá cara, então eu vou pagar ela parcelado. Pô, você vai comer o churrasco ali agora e você quer pagar usando o seu orçamento daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, se for 3 vezes, 90 dias. A chance de dar problema é muito grande. Né? Você compra uma roupa e financia lá, tem umas lojas aí que financiam em até 5 vezes, 6 vezes. Poxa, a roupa de alta estação, daqui a pouco você não está usando a roupa mais e ela está pesando no seu orçamento, na sua fatura mensal. E as pessoas hoje, o que que acontece, Irineu? Como você falou muito bem, é um comportamento, né? Então, eu pergunto assim, eu sempre quando eu vou dar uma palestra, as empresas muito me contratam para dar palestra. Por quê? Porque as pessoas estão endividadas dentro da empresa. E quem está endividado perde a produtividade, tem problema de relacionamento dentro de casa e dentro da empresa também. E aí eu pergunto assim, aqui nessa empresa, a pessoa no dia que recebe o salário, fica alegre ou fica triste? É o dia da bênção, né, Lino? O ideal era ficar alegre. Agora, as pessoas ficam tristes no dia que recebem. Por que que elas ficam tristes? Porque o que recebe, às vezes, não dá nem para pagar as contas do mês. E aí, ou então ela vai lá e paga. E só para ficar um pouquinho mais alegre, sabe o que que ela faz, Irineu? Compra mais no crédito para mês que vem.
É um ciclo vicioso, né?
Aí é vicioso. E eu quero mostrar para as pessoas que o viver em paz com o seu dinheiro é criar um círculo virtuoso. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Hoje, quase 80% da população está endividada. Tem endividamento. A pessoa que está endividada, ela está a um passo de se tornar investidora. Como é isso? Vamos imaginar que vou te dar um exemplo simples, que a pessoa retém uma renda mensal de 3 mil reais, ou individual ou familiar. 3 mil reais. Só que desses 3 mil reais, ela tem uma prestação de um carro de R$ 500, por exemplo, e tem um outro empréstimo que ela fez de, sei lá, R$ 400. Então, essa pessoa tem R$ 900 comprometendo o orçamento dela de dívida. Ela está vivendo todo mês com quanto? R$ 2.100. Então, ela já está vivendo com menos do que ela fatura. Ela está a um passo de se tornar investidora. Se uma prestação dessas, ou do carro, ou do empréstimo acabar, ela se torna investidora. Só que ela não dá esse passo, entendeu? Por quê?
Que ela compra o carro mais novo.
Na hora que a prestação está acabando, ela vai lá e já começa a planejar a outra prestação. E ela fica sempre no círculo vicioso. Agora, eu tenho um curso que eu falo sobre isso, sabe? De devedor a investidor. É um curso bem simples, bem básico, está lá na minha bio. As pessoas podem me procurar no meu site, Erasmo Vieira também. Mas veja bem, é um passo apenas e as pessoas não dão. Eu quero justamente ensinar elas a mudar esse passo e passar por círculo virtuoso.
Pois é uma chavinha, né? É uma chavinha que a pessoa precisa virar e ela lidar internamente com essa resistência, né? De, ah, eu mereço, preciso me fazer feliz também. E ela perceber que dura tão pouco aquele prazer, né? Aquele orgasmo da compra do sapato, né? Da compra daquela coisa que ela nem vai usar tanto. Mas você falou uma coisa legal que acho que ajuda a gente a fixar isso para a gente aprender. Quando a gente vai comprar alguma coisa a prazo, a gente precisa ver se a gente vai consumir à vista. Se consumiu à vista, já está dada a pista. Ah, não, isso aqui tem uma vida de 3 meses. Então, 3 meses, tudo bem, eu tô vai diluindo o meu uso. Mas mesmo assim, nem para tudo funciona. Se puder fazer tudo à vista, dá prazer gastar, né? Tudo à vista não tem sofrimento pré-datado, né?
Exatamente. E tem dois benefícios fantásticos da compra à vista. Primeiro, é a possibilidade de algumas negociações você conseguir pagar menos, você ter desconto para quem paga à vista. Esse é o primeiro benefício. Mas tem um ainda melhor. Qual que é? Tudo que você levar para sua casa, Irineu, é seu. Tá pago. Não dever, não ter obrigação. A dívida é opressora. A
Poxa vida.
dívida joga as pessoas para baixo. A dívida hoje é a segunda principal causa de separações de casais. A primeira é a infidelidade e a segunda é a dívida. Então, quando a gente está falando aqui de viver em paz com o seu dinheiro, é de criar um círculo virtuoso. Por exemplo, as pessoas sempre gostam de me perguntar, né? Erasmo, você consegue fazer isso? Eu falo, eu consigo. Eu consegui virar a chave. E eu quero voltar a fazer um exercício aqui. Vamos voltar rapidamente, dia 20 de março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Lockdown. Todo mundo ficou preso em casa. Naquele momento ali, a gente teve dois ensinamentos muito fortes financeiros que eu estou falando. Dois aprendizados. Primeiro aprendizado, que você, para viver em casa, fechado ali, você precisa de muito pouco. Você precisa de água, luz, telefone, internet, uma alimentação boa, uma roupinha daqui para cima, que de baixo ninguém vai ver, quem vai transacionar na internet. Agora, tudo que você tem em casa, closet lotado, carro na garagem, naquele momento não prestava nada. Qual que era a segunda coisa que você mais precisava naquele momento? Dinheiro. Reserva financeira. Reserva financeira até para você falar assim, ah, hoje eu não vou com fogão, hoje eu vou pedir uma alimentação. Então, e o brasileiro não tem reserva financeira. Isso é muito triste. Então, eu, com essa palavra aqui, eu quero relembrar isso. Olha, você precisa de muito pouco para você sobreviver e você tem que ter reserva financeira. Voltando à questão, Erasmo, você faz isso? Eu faço, eu sou palestrante. Aí, 2019, 2020, começou bombando, eu fazendo palestra. As palestras foram a zero na pandemia. Reserva financeira. Ah, eu tenho uma outra atividade que eu trabalho com investimentos. O investimento segurou. É você não depender de uma renda só. É um outro ensinamento que a gente tem que falar para você viver em paz com o seu dinheiro. Não dependa de uma renda só. E lá nas compras parceladas, voltando lá, eu parcelo. Sabe o que eu parcelo? Viagem. Mas eu parcelo a minha viagem até antes da data da viagem.
Antes da data.
Quando eu volto, eu estou com a minha viagem quitada, eu estou já começando a pensar na próxima viagem.
É, essa é uma ideia muito boa, né? Porque teve o prazer da viagem, depois é triste ver o financiamento ali, o cartão de crédito. Você chamou a atenção ali logo no começo da conversa, a gente deixou passar, porque o seu trabalho envolve muito pessoas, consciência das pessoas, mas você citou empresas também que têm um fluxo e às vezes elas incorrem nos mesmos vícios, mesmo sendo uma organização, do que as pessoas, né, no planejamento aí dos seus investimentos também, da sua relação de transações aí com seus fornecedores, enfim. Como é que estão as empresas nesse capítulo que você chama a atenção? Como é que elas gastam, como é que elas investem, já que é ampliado muito o fluxo de caixa delas em função de demandas de produção, né?
Irineu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a expressão trocar cebola?
Trocar cebola? Não sei, não. Eu gosto não só sabe. De... Não sei.
Não sabe. Você sabe o que é trocar seis por meia dúzia?
Aí sim.
O que é trocar seis por meia dúzia?
É uma conta que dá zero a zero, né?
Cara,
que termina em zero.
Trocar cebola é a mesma coisa. Aqui em Minas, a gente usa a expressão 6 por meia dúzia, a gente fala é trocar cebola.
Ah, tá.
Entendeu? É a mesma coisa. O que eu tenho visto é que muitas empresas estão trabalhando, não só empresas, tá, Irineu? Trabalho sem resultado. Estão trocando cebola. Tá trocando. A pessoa tem um negócio, o negócio é top, dá resultado, gera, tem venda, gera um fluxo financeiro, mas qual que é o resultado?
Lucro, né? O que é que sobra?
O que é que sobra? Então, as pessoas estão trocando cebola. Estão trocando cebola dentro do negócio e também, muitas vezes, sabe aquela pessoa que eu dei o exemplo que ganha 20, 30 mil reais por mês? E não tem resultado, e não vê sobrar, e não tem uma reserva financeira, essa pessoa está trocando seis por meia dúzia. Essa pessoa está trocando cebola. Trabalha sem resultado. Até nesse ponto aí, eu quero fazer uma reflexão. Você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, qual que é a data de hoje? Pensa aí bem, você está... Na data que você está assistindo ou ouvindo esse podcast. Só nesse ano de 2022, quanto de dinheiro já passou na sua mão? Sabe o que a pessoa me falou outro dia, Irineu? Só passou, Erasmo.
Só passou, não ficou nada.
Cara, a pessoa que não está tendo resultado, não está tendo um fluxo positivo, ela está trocando cebola. Aí, Irineu, qual que é o nome do nosso do podcast? Dinheiro foi feito para gastar.
Gastar.
E as pessoas não estão sabendo gastar. Aí está trocando cebola.
Pois é, dinheiro foi feito para ganhar e gastar, dizia o poeta Vinícius de Moraes. Ele não explicava muito como ganhar, mas como gastar, acho que ele soube gastar, pelo menos ele gastou. Tem um outro assunto que você trabalha bem e você chama muita atenção, até fazendo trabalho nas empresas que eu vi, né, do seu material, que é importante essa atuação sua, que é a preparação financeira para aposentadoria. As empresas lidam com isso, tem uma questão da cabeça das pessoas que vão ter outro tipo de vida assim, depois da aposentadoria, enfim. Ou se elas vão continuar trabalhando com a aposentadoria. Como é que está sendo a sua percepção do Brasil nesse momento, das pessoas que já não estão em atividade, não estão ganhando mais, ao contrário, estão ganhando menos, mas tem lá os seus recursos. Como é que elas estão gastando esse dinheiro, hein?
Eu comecei esse trabalho há 20 anos atrás. Uma empresa de renome nacional chegou para mim e falou assim: "Ah, você fala muito aí sobre cuidar bem do orçamento e a gente está com um projeto aqui que chama PPA, Preparação para Aposentadoria. E preparação para aposentadoria tem lá uma série de coisas que a gente tem que trabalhar, mas tem principalmente a questão financeira. Porque normalmente na aposentadoria os seus gastos aumentam e o seu rendimento diminui. E hoje, Irineu, a gente tem um INSS que tá bom? Não tá muito bom. Mas está tendo mudanças. Vai melhorar ou vai piorar?
Vai
Provavelmente
piorar.
vai piorar. E agora, a realidade 2022. Do preparação para aposentadoria, tem uma coisa mais séria ainda que eu vou somar. As pessoas estão muito hoje trabalhando em regime CNPJ, seja como MEI, seja como PJ. Essa é uma forma de trabalho que está sendo cada vez mais instituída, de você trabalhar e emitir uma nota fiscal. Tudo bem. Isso requer um planejamento financeiro para aposentadoria muito maior. Porque você tem que colocar no custo do seu negócio, no custo do seu MEI, uma parcela de preparação financeira para aposentadoria. E a maioria das pessoas não estão fazendo isso. Vai prejudicar o futuro financeiro dessas pessoas. Qual que é a dica? Quanto mais cedo começar, melhor. Ah, Erasmo, como que eu faço isso? Olha, existe uma prestação do bem, por exemplo. Se você gosta de uma prestação, como o brasileiro gosta muito de uma prestação, tem uma prestação do bem. Sabe qual que é a prestação do bem? Por exemplo, uma previdência privada. Que você pode fazer. Eu posso fazer uma previdência para você. Tem parceiros que têm previdência, né, que eu ajudo nos investimentos. Eu posso buscar para você uma previdência atual que vai trabalhar para garantir um futuro financeiro. E você, aí eu volto naquele primeiro exemplo que eu dei do gasto com o chocolate, do gasto com a cerveja. O mesmo dinheirinho lá, que é o gasto do dia a dia que você nem sente, pode ser um dinheirinho para contribuir para a sua reserva da aposentadoria. Que uma certeza você tem. Você tem que ter dinheiro lá na frente. Porque lá na frente os seus gastos vão aumentar.
Pois é, estou conversando aqui com o Erasmo Vieira, planejador financeiro do livro Viva em Paz com Seu Dinheiro, também é coautor do livro Motivação e Vendas. Mostra mais uma vez aí, vamos fechar nossa conversa, mostra mais uma vez essa capa aí, ó, amarela, que já é uma cor da riqueza, Viva em Paz com Seu Dinheiro. E algumas considerações finais, você deu conselhos muito bons aqui para a pessoa não esquecer, né, do à vista, dessa prestação do bem aí, aquela que eu faço para mim, aquilo que é para uma reserva pessoal, para eu ter a mesma disciplina que eu tenho. Eu honro o compromisso com todo mundo, porque eu faço isso, trabalho que nem doido para isso, então deixa eu honrar um compromisso comigo mesmo, né? E o que mais que você acrescenta aqui para encerrar esse papo? E também onde é que a gente encontra você, o livro, como é que as pessoas podem te acessar para consultoria, para trabalhos, para palestras?
Vamos lá. Isso que você deu exemplo aí de priorizar você, tá? Priorizar os seus sonhos, é ter um anjinho bom aqui do seu lado, falando assim, ô Irineu, pensa no seu sonho, tá? Pensa na sua viagem. Pensa na troca do seu carro, pensa no seu futuro financeiro. Esse é um anjinho bom que te ajuda você a gastar menos agora para contribuir para o seu futuro. E as pessoas que estão aqui, talvez nos assistindo, né? Eu falo só para 3 tipos de pessoas, tá, Irineu? Só 3. A primeira pessoa é a pessoa que tem o dinheiro. Pessoa que tem dinheiro, que tem reserva financeira, e está precisando de orientação para investir, eu ajudo essa pessoa. Eu sou parceiro de uma gestora de investimentos e tenho uma turma de planejadores financeiros trabalhando comigo. A segunda pessoa é a pessoa que não tem dinheiro. Primeiro eu falei para que tem, agora para a segunda pessoa que não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro e está ali no 0 a 0, está ali no trocando cebola, está ali trocando no 6 por meia dúzia, eu ajudo essa pessoa fazendo um diagnóstico da vida financeira dela, mostrando que ela está pertinho de se tornar uma investidora. E, através de uma planilha. Tem uma planilha que eu disponibilizo, está na minha bio, Erasmo Vieira Consultor, ou então está no meu site também, erasmovieira.com.br. A pessoa pode baixar a planilha lá. E um diferencial da minha planilha é que o primeiro item da planilha é a receita. Logo depois da receita, vem os sonhos. Então, você recebe, tira parte do seu sonho ou da sua aposentadoria e aprende a viver com o resto. A maioria das pessoas espera sobrar para investir. Não vai sobrar, porque dinheiro foi feito para gastar. E o terceiro ponto, ó, falei para a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que não tem, e a terceira pessoa agora, quem que é? Quem está no fundo do poço.
Ah, quem está endividado, quem está com menos tanto, não é nem zerado.
Essa pessoa eu ajudo a sair de devedor para investidor, para mudar o jogo da vida financeira. Eu tenho um curso, o curso está disponível lá na minha bio, Erasmo Vieira Consultor, no meu site também, Erasmo Vieira, que ajuda, ó, de devedor a investidor, mudar. Então, essas 3 pessoas, quem tem dinheiro, quem não tem, quem está no fundo do poço.
Eu não vou falar a condição que eu estou, mas vou falar com você em box, tá?
Bora lá investir. Eu tenho certeza, Irineu, com mais de 20 anos de trabalho que eu tenho, de experiência, que a pessoa que tem uma reserva financeira um pouquinho melhor, um pouquinho que seja, ela tem uma qualidade de vida melhor do que a que só tem e que só anda devendo e que só quer deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Como diz o Zé Pagodinho. Cara, aproveite a vida, mas realize os seus sonhos, que dinheiro foi feito para gastar e para realizar sonhos.
Pois é, senão a gente tem que lembrar aqui de uma música antiga, de uma novela, em que o Cuoco era novo ainda, acho que ele era um motorista de táxi, e entrava um Paulinho da Viola como tema, dinheiro na mão, é vendaval, na vida de um sonhador. Pois é, falando disso. Mas enfim.
Por isso que as pessoas precisam de ter um planejador financeiro ao seu lado para ajudar as pessoas a ter dinheiro.
É isso aí. Bom, muito obrigado aí pelo papo. Eu esperia pegar esse seu link aí, essa sua planilha. A gente tem a nossa agenda Atitude, que acompanha as pessoas todos os dias do próximo 2023, que a gente está montando. Colocar disponibilidade essa sua planilha de ajustes aí. Vamos falar sobre isso. Quem sabe oferecer isso aí para quem não, nos acompanha também. Lembrá-lo, né? Na verdade, você já deixou disponível aí. Lembrá-los aí, porque é bom olhar para a planilha. Isso é o tipo de coisa que põe na planilha, tá? Aí o seu sonho fica ali do lado, mas a planilha fica te dando esse suporte, esse fundamento, porque senão você não chega no sonho. E a planilha te deixa claro, aquele mapa assim, você fala: aqui eu posso não gastar, aqui eu preciso gastar mais, aqui eu preciso segurar. É tão simples, mas como a gente deixa de fazer essas coisas que você lembrou a gente de um jeito tão, tão claro hoje, hein, Erasmo? Agradeço muito aí a sua participação, sucesso. Então aí já foi dada a dica. Quem procurar Erasmo Vieira encontra aí em todos os lugares, nas plataformas, e está aí o livro. Então, viva em paz com o seu dinheiro. Obrigado aí por sua colaboração aqui, por esse papo na manhã, Erasmo.
Foi um prazer, Irineu, compartilhar com você, com seus ouvintes.
Obrigado.
Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.